Reunião de emergência esta tarde em Alvalade marcou a direção da SAD Leonina, jogadores, equipa técnica e presidente em análise o resultado do jogo de ontem, a derrota na Madeira 2-1, o adeus à possibilidade de chegar à fase de acesso da Liga dos Campeões. Há dúvidas, há muitas dúvidas sobre o que segue no Sporting. Os Leões, que no domingo jogam a final da Taça de Portugal ante o Desportivo das Aves, às 5h15 nós já voltamos a este tema. É um tema que de resto está a marcar a atualidade desportiva nesta tarde de segunda-feira. Estão totalmente fechadas as contas em relação ao campeonato. O Futebol Clube do Porto, campeão nacional, objetivo principal cumprido, sábado, 28ª a vitória da temporada da Liga NOS, 28º título. Vitória por 1-0 em casa do irregular Vitória de Guimarães, marcou Marcano, um defesa central que pode estar de saída. Mais uma vitória, mais um capítulo na festa azul e branca, parte 3, o regresso à Câmara Municipal do Porto, 19 anos depois, de volta à varanda da sede do Conselho para levantar a taça, com mais de 150 mil adeptos nos aliados. Pinto da Costa foi homenageado com a medalha de honra da cidade, o Porto afirma-se como campeão e com as portas da Liga Milionária a abrirem-se diretamente. Hoje, há mais ou menos 2 horas, pouco passava das 5 da tarde, no treino marcado para o Dragão, nova loucura de adeptos, novo banho de multidão, às centenas numa comemoração sem fim. As imagens que chegam via TV do estádio são verdadeiramente de euforia azul e branca, com jogadores e treinadores a serem engolidos pelos adeptos. Mas, e a partir de agora, as dúvidas ou os tabus começam também a surgir. Nomes e histórias a reter na preparação de uma nova fase. À cabeça, Sérgio Conceição, continua ou não aquele que é considerado como o principal pilar do regresso do Futebol Clube do Porto ao caminho das vitórias, mantém o seu futuro em aberto. Dia a dia surgem rumores da sua eventual saída, mas Sérgio não confirma, também não desmente. O líder dos Dragões, Pinto da Costa, ainda assim já disse que quer que Sérgio Conceição continuo. Recordo que a cláusula do treinador é de 15 milhões de euros. Depois, no campo de jogo, Casillas, Marcano, Reis e Maxi estão em fim de contrato. O Herrera diz hoje uma parte da imprensa desportiva é pretendido pelo Roma, tal como o seu compatriota Reis. Marega, Abubacar, Brahim e Teles foram nomes em evidência e que podem trazer euros aos cofres do Dragão. Até 31 de agosto está tudo em aberto. Em aberto estava tudo para a derradeira jornada do campeonato e para o tão almejado acesso à terceira pré-eliminatória da fase de grupos da Liga dos Campeões. O Sporting partia com vantagem no confronto direto sobre o Benfica, mas no fotofinish os Leões tombaram na Madeira enquanto os encarnados pelo inevitável Jonas, bola de prata, 34 golos, venceram o aflito Moreirense na Luz por 1-0. O ex-campeão nacional avança para os jogos de acesso à Liga Milionária. O Sporting segue para a Liga Europa. Na Luz respirou-se de alívio numa época altamente atribulada, onde quase nada se ganhou. Resta agora saber o que se segue no futuro a médio prazo do Benfica. Há continuidade ou não de Rui Vitória? O treinador que ganhou 2 vezes o campeonato pelas Águias diz que sim, que tem mais 2 anos de contrato. A ver, vamos, se a história assim o confirma. Há também a ter em conta uma necessidade premente do reforço do plantel para a próxima temporada. Quem entra, quem sai. Há um quadro de dúvidas grande também para qualquer zona do terreno, guarda-redes, defesa, meio-campo e ataque. Na Madeira, o fim do jogo trouxe muita agitação. Depois, e já na garagem de Alvalade, houve insultos, tentativas de agressão, com os capitães Rui Patrício e William Carvalho a serem os mais visados. É um facto que os Leões já levam uma vitória na Taça da Liga e no domingo podem vencer a Taça de Portugal, mas ainda assim a perda do segundo lugar para o principal rival e o que daí advém exalta o ânimo, e o nome de Jorge Jesus volta a estar numa roda viva, com o próprio treinador a afirmar que todos os anos tem a possibilidade de sair. A reunião desta tarde aumenta as dúvidas em torno do futuro próximo dos Leões. Do fim de semana vem também a entrevista de Bruno Carvalho ao Semanário Expresso, com o reiterar das críticas aos jogadores. Fica também tudo em aberto sobre o que é ou que pode ser o Sporting 2018-2019, com ou sem Jesus, com ou sem Patrício, com ou sem William Carvalho, com ou sem Gelson ou Bas Dost. Com tudo isto a ser gerido dentro da estrutura leonina, quer seja a estrutura técnica, os jogadores, a equipa diretiva, essencialmente tendo alguém como Bruno Carvalho ao lema, ou seja, alguém que tem uma personalidade tão marcadamente vincada na gestão do clube e no relacionamento entre os agentes internos, neste caso em concreto. Do fim de semana ainda a realçar o fecho das épocas extraordinárias para Sporting de Braga, Rio Ave, Desportivo de Chaves, a desilusão Vitória de Guimarães, já com peseiro de saída, e ainda o adeus do Estoril e o Paços de Ferreira à Primeira Liga. Conseguiram a manutenção o Feirense, o Moreirense e o Vitória de Setúbal, que também já viu José Conceiro sair. De volta ao convívio dos grandes, as duas equipas insulares, o Nacional da Madeira e o Santa Clara dos Açores. Miguel Guedes, Futebol Clube do Porto, Telmo Correia, Benfica, Jaime Mourão Ferreira, Sporting, boa tarde, estes são os grandes adeptos da Antena 1. No fecho da competição e com o título já entregue ao Futebol Clube do Porto, jogava-se pela Europa e pela manutenção. Na Madeira, o Sporting dependia de si próprio apenas, mas uma derrota por 2-1 ante o Marítimo e uma vitória na Luz com o Moreirense mandou os Leões para a Liga Europa e o Benfica a jogar para o acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões. É um facto que o grau de dificuldade de qualquer um destes jogos para esta decisão era passível de várias análises, dadas as circunstâncias dos intervenientes. Mas acho que, neste caso, podemos estar todos de acordo que os Leões tinham, de facto, a tarefa mais complicada jogando na Madeira. Recordo que o Marítimo, em 17 jogos nos Barreiros, perdeu apenas por 3 vezes, empatou 4. Antes de olharmos ao jogo, concretamente, àquilo que aconteceu na Madeira ontem, Jaime, eu gostava de ouvir sobre aquilo que aconteceu hoje à tarde em Alvalade, esta reunião marcada pelo Conselho de Administração da SAD. Acha que o futuro de Jorge Jesus pode estar, de facto, em risco ou estamos apenas numa avaliação pós-Madeira daquilo que pode vir a caminho?
Bom fim de tarde para todos. Eu penso que aquilo que está a acontecer em Alvalade e que nos apanhou a todos, de certo modo, desprevenidos, era algo absolutamente inevitável, não é? Ou seja, depois de o Sporting ter perdido o segundo lugar da forma como aconteceu, era obrigatório haver, por parte da administração da SAD, uma conversa, um puxão de orelhas a todos os intervenientes na partida, quer jogadores, quer equipa técnica e por aí fora. E,
portanto... Sendo hoje o dia de hoje o mais correto, Jaime, estou-lhe a perguntar isto porque o Sporting no domingo joga a final da Taça de Portugal.
Sim, sim, mas eu acho que era inevitável, era obrigatório haver uma tomada de posição por parte da administração da SAD hoje mesmo e quanto mais cedo melhor. Era obrigatório fazê-lo após a perda desse objetivo. E era obrigatório também que isso acontecesse o mais cedo possível, e hoje é logo segunda-feira, logo no dia seguinte, para que a equipa possa preparar a final da Taça de Portugal da melhor maneira. Vamos lá ver. Agora, uma coisa é certa, aquilo que está a acontecer em Alvalade, na minha opinião, está a acontecer desta vez da forma correta, ou seja, é internamente, que as coisas se debatem, que os assuntos se tratam e, consequentemente, a reunião que foi marcada para dentro do clube, para dentro das instalações do clube, ficando a conversa ao nível dos seus intervenientes, é a forma que eu considero absolutamente correta para estas coisas acontecerem. E, portanto, nada de mediatismos desnecessários que só prejudicam naturalmente o ambiente da equipa e de todos os responsáveis, diretos ou indiretos, nestas situações. O Ricardo perguntava-me se Jesus poderia eventualmente continuar ou não.
Eu até vou ver mais longe. Eu pergunto se acha que Jesus pode não ser o treinador do Sporting na final da Taça de Portugal.
Não sei. Tudo vai depender da forma como decorreu a reunião. Eu digo decorreu porque já há informações de que o próprio treinador Jorge Jesus já terá saído das instalações de Alvalade.
Sim, é uma indicação.
É uma indicação que nós temos, mas que não é ainda 100% fiável e confirmável. Portanto, vale o que vale. Uma coisa é certa, na minha opinião, e estou-lhe a dar a minha opinião puramente pessoal, eu acho que Jesus não vai continuar no Sporting, agora vai querer naturalmente despedir-se do Sporting, caso esteja à frente da equipa no Jamor no próximo domingo, vai querer naturalmente despedir-se com uma vitória e com a conquista de mais um troféu.
Deixa-me só perguntar-lhe, mas o jogo de ontem é decisivo nessa sua opinião?
Eu acho que o jogo de ontem foi mau demais para ser verdade, porque há muitas maneiras do Sporting poder perder um jogo com o Marítimo na Madeira. Eu tinha dito no lançamento do encontro que aquele jogo iria ser tudo menos fácil, não é? Agora, efetivamente, a equipa não demonstrou atitude para alcançar o compromisso que era, no fundo, o objetivo de todos os sportinguistas, de conquistar naturalmente o segundo lugar.
Mas encontra uma razão, Jaime, para isso?
Olha, eu posso, quer dizer, isso demoraria muito tempo a debater. Eu acho que todos na estrutura, todos, e aqui não estou a excluir, seja quem for, todos têm responsabilidades, todos têm responsabilidades. Têm responsabilidades os jogadores, têm responsabilidades a equipa técnica, nomeadamente Jorge Jesus. Tem responsabilidades também o Presidente, porque foi imprudente em algumas situações. O técnico também tem responsabilidades, porque, na minha opinião e na opinião de muitos sportinguistas, não fez as opções corretas, quer na forma como escalou, por vezes, a equipa, quer na forma como mexeu nos jogadores que tinha no banco. Os jogadores também demonstraram uma falta de atitude e de compromisso, que são duas palavras que têm sido repetidas até à exaustão pela direção, nomeadamente por Bruno Carvalho.
Mas não pode apenas validar alguma realidade àquilo que o Bruno Carvalho diz?
Pode, embora todos nós também tenhamos presente, e é preciso dizer as coisas de uma forma verdadeira e justa. Bruno Carvalho também tem responsabilidades nesta situação, porque não deveria ter intervindo publicamente.
Pós-Madrid?
Pós-Madrid, por exemplo, pós-Madrid, e há pouco eu estava a dizer que desta vez as coisas estão a fazer sentido e estão a acontecer da forma correta, porque é internamente que esses assuntos devem ser debatidos. Mas eu até acho, curiosamente, sou o único, provavelmente, porque nunca vi uma outra pessoa mencionar esse aspecto, eu acho que no pós-Madrid a única coisa que se impunha era um abraço aos jogadores, digamos, um conforto, porque eu acho que um presidente muitas vezes também tem de ser uma espécie de pai
para estes jogadores. Mas tem noção que o pós-Madrid, ou seja, que esta reunião de hoje, esta marcação de urgência desta reunião de hoje, tendo em conta o passado recente, cria logo muita expectativa à volta de uma quantidade de coisas dentro do grupo do Sporting?
Obviamente que sim, e por isso é que estávamos a falar no pós-Madrid, porque eu acho que no pós-Madrid, ao contrário do que algumas pessoas pensam, eu acho que nem sequer internamente deveriam ter sido feitas críticas, porque aquilo que nós assistimos no jogo de Madrid contra o Atlético de Madrid foi fundamentalmente a falhas individuais. O Sporting teve duas clamorosas oportunidades de golo que falhou e teve dois lances infelizes individuais que foram concretizados pelo adversário.
Sim, tem um Montero tremendo quase a fechar o jogo.
O Coates terá feito provavelmente o pior jogo da sua carreira. O Matia tem aquele erro que foi fatal também para o Sporting. Houve duas expulsões, uma das quais, na minha opinião, porque agora também nós poderíamos entrar em questões de avaliação técnica, eu não quero entrar por aí, uma delas eu acho que era escusada, não me refiro à de Fábio Coentrão, refiro-me sobretudo à de Bas Dost, mas são coisas que acontecem em futebol e, portanto, essas falhas individuais não devem nunca ser apontadas, no meu entender, quando o coletivo se desempenhou tão bem ao ponto de não ter sido inferior ao adversário no Wanda Metropolitano.
Mas é essa reação pós-Madrid que depois desencadeia
Mas eu até vou mais longe. Eu acho que faria sentido internamente Bruno Carvalho e a administração da SAD terem chamado os responsáveis da equipa técnica e os jogadores, por exemplo, após o jogo em Pilsen, em que o Sporting até sai vencedor da eliminatória, mas onde a equipa no seu todo teve uma atitude que eu considero muito, muito, muito fraca. E, portanto, aí impunha-se, embora o Sporting até tivesse passado essa eliminatória.
Ou seja, há um timing errado ao fim e ao cabo.
Na minha opinião, houve duas coisas erradas. Houve a forma como as coisas foram feitas, não é verdade? Porque foram críticas a falhas individuais tornadas públicas, coisa que não deve acontecer, e foi o timing em que isso aconteceu, porque, na minha opinião, foi injusto a seguir ao jogo contra o Atlético de Madrid, tendo sido completamente justo esse toque a reunir, a seguir, por exemplo, ao jogo com o Vitória Pilsen para a segunda mão da mesma competição da Liga Europa anterior.
Deixe-me ouvir também o Telmo e o Miguel. Viva, boa tarde. Telmo, tenho que o felicitar pelo segundo lugar no campeonato e porque isso permite ao Benfica jogar a fase de acesso à Liga dos Campeões. Isso para o futebol português e para o Benfica em concreto é extremamente importante. Mas em primeiro lugar gostava que analisasse toda esta situação que vivemos hoje à tarde no Sporting.
Bom, o Jaime é a pessoa aqui, indiscutivelmente, mais preparada e mais qualificada para falar destes assuntos, porque estes são assuntos, de facto, do Sporting, são assuntos internos do Sporting, e eu sei muito pouco, não é? Quer dizer, sei aquilo que ouvi pela comunicação social, quando vinha a caminho aqui da Antena 1, ouvi agora o Jaime fazer a sua análise, da análise que ele faz, enfim, eu já não me lembro qual foi a expressão que o Jaime usou e que eu não concordei plenamente, que foi agora mesmo, mas não fixei a expressão, que eu não concordei plenamente, porque ele dizia, fomos de alguma forma, não é surpreendidos, é... confrontados, qualquer coisa assim. Quer dizer, eu acho que, olhando precisamente para este passado, olhando para aquilo que tem sido esta gestão do atual presidente do Sporting, a destabilização em momentos que às vezes não faz nenhum sentido haver aquele grau de destabilização, e as polémicas, eu acho que, enfim, eu compreendo aquilo que o Jaime disse, mas eu não diria surpreendidos, quer dizer, porque isto é um bocadinho mais do mesmo e, portanto, não há aqui uma grande surpresa. O que é que se pode dizer em relação a isto? A sensação que eu tenho, mas quer dizer, mas vale o que vale, até porque este tipo de gestão e este tipo de personalidades são sempre um bocadinho imprevisíveis, a sensação que eu tenho é que isto parece ser o princípio de uma limpeza, passa a expressão, não é? Quer dizer, que envolve o treinador, que envolve parte do balneário. Nós vimos aqui atitudes também, que acontecem em todos os clubes, nós sabemos, mas que me parecem particularmente desagradáveis, com ameaças das claques, ou das claques legais do Sporting, ou de membros ligados a essas claques, primeiro na Madeira, depois à saída
da garagem Alvalade
ontem à noite. Portanto, uma grande tensão, uma grande pressão. Isso pode acontecer num momento de insucesso, como é evidente, e assomar-se a algum debate, a algumas reuniões, aí estou de acordo com o Jaime, é melhor à porta fechada do que à porta aberta, isso parece-me evidente, mas que eu diria e apontaria para uma conclusão que me parece levar a algum tipo de revolução, por assim dizer, dentro do Sporting e, eventualmente, no próprio plantel do Sporting. Agora, não posso ter certeza nenhuma sobre isso, não é? Quer dizer, não tenho informação sequer que me permita ter certeza sobre isso.
Acho, por exemplo... Eu só diria uma coisa, se me permites, a introdução.
Já, eu vou só terminar,
muito
tempo, não tenho
eu
mais
também,
para dizer.
Eu também quero ouvir o Miguel.
Okay. Sim, eu não tenho mais
eu
para
só
dizer.
Só tenho um esclarecimento a fazer.
Só uma coisa. Acho, por exemplo, que esta coisa, por exemplo, com o Rui Patrício... eu acho, pessoalmente, acho até bastante injusto, porque é facto que aquele último lance, aquele último gol do Marítimo, é um frango monumental, quer dizer, portanto, é um frango pouco normal, que se calhar até se explica só por um jogador e um guarda-redes que se calhar não está no seu momento, ou não está no seu melhor momento de concentração, até fruto de todas estas coisas que têm acontecido, mas estamos a falar, de facto, de um guarda-redes a quem o Sporting deve muitíssimo, okay. O futebol português respeita e que ainda na jornada anterior em Alvalade tinha sido tão só o melhor em campo, na minha opinião, no jogo contra o Benfica, um jogo em que o Benfica foi superior, em que o Benfica teve as melhores oportunidades, e estou-me a lembrar daquela defesa, por exemplo, estrondosa ao remate do Rafa, que é uma defesa absolutamente extraordinária. Portanto, acho isto tudo um pouco estranho e bastante injusto. E, inclusivamente, no jogo de ontem, convém lembrar que aquele golo não decidia nada, quer dizer, porque...
Essa que é a questão fundamental, na minha opinião.
Aquele golo
era isso que queria esclarecer, Jaime?
Não. O
Sporting teria que fazer pelo menos o resultado do Benfica e estava empatado.
Muito rapidamente é o seguinte, o Telmo falou, e eu compreendo as palavras dele, que está-se a preparar, digamos, uma revolução no
parece,
Sporting,
mas eu não sei.
Incluindo nessa revolução a saída de uma série de jogadores, como sendo um dado adquirido.
Não, eu digo atenção, que parece, eu não sei.
Atenção. Não, parece, para que essa revolução seja efetiva. O que eu digo é o seguinte, eu acho que com Bruno de Carvalho acabaram completamente, em definitivo, as vendas em saldo por parte dos jogadores do Sporting. E ele já disse mais do que uma vez que para levarem jogadores, obviamente, com peso na equipa, como é o caso que foi aqui referido do Rui Patrício, ou do William Carvalho, ou do Bas Dost, etc., ou do Gelson, por exemplo, para falar apenas em quatro, é necessário que os interessados cheguem à frente.
Jaime, mas nós já vamos voltar a esse tema mais à frente. Okay. Deixa-me ouvir o Miguel sobre o que aconteceu, sobre esta reunião hoje à tarde e aquilo que ela provocou no âmbito, essencialmente, dos sportinguistas.
O que me parece, desde logo, é que não é possível fazer uma terraplanagem com flores. E o que me parece é que Bruno Carvalho, nesta altura, exerce o seu poder presidencial à medida da sua expectativa, das suas funções para que está legitimamente também convocado e legitimado. Obviamente, e mais uma vez, infelizmente para o Sporting, do meu ponto de vista, com um timing muito, vamos chamar-lhe estranho, para ser benigno. Quer dizer, a entrevista ao Expresso é mais um caso paradigmático de algo que me parece aparecer, independentemente da qualidade da entrevista, aparecer fora de tempo.
Isso é outra questão.
Não é? Né? Mais uma vez, isto acontece. Do ponto de vista do que aconteceu na Madeira, eu percebo que tenha que haver alguma, ou possa ter que haver alguma atitude por parte de Bruno de Carvalho. O Sporting, eu tinha muita dificuldade de imaginar que o Sporting passasse na Madeira, com toda a franqueza, mas não pensei que passeasse na Madeira. E o Sporting que eu vi no campo, verdadeiramente, foi um Sporting que passeou ansiedade, mas ainda assim uma ansiedade muito calma, como se o tempo acabasse por resolver o jogo ou não, ou se isso não importasse muito. O Sporting jogava o acesso à Liga dos Campeões nesse jogo.
E teve uma atitude deplorável, e estamos completamente de acordo.
Pronto, de facto estranhei, pareceu mal demais, e daí que perceba que possa haver uma conversa. Daí, não sabemos ainda os contornos da reunião, mas daí a chamar todo o plantel, o treinador, bem, e tudo que mexe, acho também um pouco estranho.
Há uma dramatização, mais uma vez. Não?
Sim, estamos a uma semana da final da Taça de Portugal. A Taça de Portugal não é uma taça qualquer, é o segundo troféu mais importante do país, e custa-me perceber como é que o Sporting pode entrar numa guerra civil, okay, anunciada que seja, porque já sabia que iam-se contar espingardas no fim da temporada. Era evidente. Agora, há uma semana antes, com tanto, porque a Taça de Portugal é tanto para ganhar, parece-me, mais uma vez, um pouco absurdo e autofágico e com a tendência normal que o Sporting tem, infelizmente para o futebol português e para o Sporting em particular, de se autodestruir em momentos inusitados. Eu espero, apesar de tudo, que haja algum bom senso e, sobretudo, que não haja uma caça às bruxas. Eu percebo que tem que se encontrar culpados, e com isto termino, Ricardo, tem que se encontrar alguns culpados da época. O Presidente, como diz bem o Jaime, não pode tirar as mãos do fogo. Agora, haverá mais gente, certamente. Agora, o que me parece é que o Sporting na Liga Europa acaba por abrir também uma porta a jogadores para poderem sair mais facilmente. E eu começo a compreender um pouco mais do que o Bruno de Carvalho quer dizer, olhando para a exibição do Sporting na Madeira. Mas ainda assim, me parece que grande parte deste clima de instabilidade e de pré-guerra civil também tem o dedo do Bruno de Carvalho.
Daqui a pouco vamos saber como está o trânsito a esta hora, mas para já eu gostava que rapidamente analisássemos aquilo que foi o jogo do Benfica na Luz. Ante o Moreirense, ganhou pela margem mínima 1-0, de grande penalidade. Jonas voltou a decidir, o adversário era um aflito, o Moreirense. Telmo, rapidamente, até para analisar só aquilo que foi o jogo, acha que foi uma despedida de uma temporada que não teve um grande Benfica?
Foi uma despedida de uma temporada que teve um Benfica bom, apesar de tudo. De resto, o Benfica faz sistematicamente campeonatos acima dos 80 pontos e, portanto, não podemos dizer, desse ponto de vista, que seja mau, a termos de classificar entre bom e mau, mas aquém do que era esperado.
Gostava só que avaliasse o jogo de ontem. Depois vamos olhar o campeonato com mais atenção.
O jogo de ontem, nós não avaliámos também o jogo do Sporting, e eu, pelo que pude espreitar pelo canto do olho, acho que ambas as equipas fizeram jogos bastante cinzentos neste final de época, quer dizer, e portanto o Benfica faz um jogo de facto bastante cinzento, não é um jogo nada convincente. Confirma uma coisa que se estava a ver, quer dizer, que eu acho, é a minha opinião, eu acho que o Benfica perde este campeonato. Um campeonato em que, a partir de certa altura, parecia condenado, enfim, já toda a gente dava por adquirido que iríamos ter uma luta entre o Futebol Clube do Porto e o Sporting, toda a gente, quer dizer, muita gente, eu nunca achei isso.
Nós aqui também não.
Mas muita gente achava que, de facto, era o Sporting e o Porto é que estariam mais na luta e menos o Benfica, pelas dificuldades que tinha, pelas lesões que tinha, pelo desinvestimento que tinha feito, etc., por aí fora, e até pelo clima permanente de ataque contra o Benfica que nós vimos esta época. O que é certo é que o Benfica há um momento em que passa para a frente e há um momento em que teria a chave do campeonato na mão. Não conseguiu.
O jogo da Luz com o Porto
o jogo
é que
da Luz com
isso,
o Porto,
não é?
Na minha opinião, não conseguiu. O Porto acaba também por ter mérito pela forma como foi avançando na segunda parte, mas também por ter alguma felicidade. Aquele pontapé pode acontecer ou pode não acontecer, não é? Quer dizer, mas não estou com isto a desvalorizar, não estou com isto a dizer que o resultado desse jogo tinha que ser outro. Não, acontece em futebol, é futebol. E o Benfica, a partir daí, não só fica afastado do título, como começa, na minha opinião, a perder alguma... se calhar é a expressão que se usa nestas conversas de futebol, é anímico, não é? Quer dizer, porque não é estritamente nem psicológico nem físico, não é? A equipa entra um bocado em perda. E acho que o jogo de ontem ainda foi um bocado sinal disso, quer dizer, o Benfica acaba a época...
É mais do que isso, não é?
Acaba a época em esforço, acaba a época em esforço, com vários jogadores, eu acho que a saída do Jonas, que deu de resto origem a talvez um dos momentos mais bonitos da tarde, que foi ver o Estádio da Luz, num jogo que estava sem grande chama, levantar-se
é merecido um
para
jogador
salvar
aquele
que, na minha opinião, pode até ser considerado eventualmente o jogador do campeonato. Pode ser considerado não o jogador do campeonato, apesar dos problemas que teve, mas o Jonas sai também porque seguramente não está no seu melhor fisicamente, já tínhamos falado nisso aqui no programa que fizemos de antevisão até desta última, quando fizemos a antevisão destas últimas jornadas e até do derby, o Sporting seguramente não, o Jonas não está no seu melhor, a equipa fisicamente ou mesmo não está no seu melhor, no entanto cumpriu e cumpriu o suficiente, em bom rigor em função do que fez o Sporting, e o Sporting era dado por grande parte e por muita gente, aqui eventualmente não, mas por muita gente, eu vi até títulos de jornal que já antevinham quais eram os adversários do Sporting na terceira pré-eliminatória.
Porque na altura estava no segundo lugar, não era por ser o Sporting, era quem ficava em segundo.
Não, dizia expressamente, Sporting pode jogar com este ou com aquele, já convinha deixar acabar o campeonato, como nós acabámos por ver.
Já lá vamos.
Eu vi títulos de jornal a dizer isso. E, portanto, comparativamente, quer dizer, o Benfica não precisaria sequer ter ganho este jogo, esta é que é a verdade. Acaba por ganhar, eu acho que a vitória é indiscutível. O Moreirense não é tão fácil como isso e qualquer equipa que luta, claro, qualquer equipa que luta para manter a cabeça à tona d'água numa última jornada com um treinador aguerrido como é o Petit, tem feito de facto últimas jornadas
em Tondela, Moreirense, já é a segunda vez.
Já é, portanto, isto para ele já é um clássico, não é? Safar-se ali na última jornada já começa a ser um hábito. Uma equipa do Moreirense batalhadora, um Benfica que entrou bem no jogo, quer dizer, mas muito dependente de Grimaldo, Servi, Zivkovic mais que todos, é indiscutivelmente o melhor jogador em campo, na minha opinião, no jogo de ontem. Entra bem, mas não faz o golo, quer dizer, portanto, Pizzi chuta duas vezes ao lado, quer dizer, alguma incapacidade de finalização. Depois chega à vantagem e foi gerindo à medida que chegavam também boas notícias da Madeira, não é? Quer dizer, de resto eu poucas vezes vi, e ontem de facto vi o Estádio da Luz a marcar um golo e a festejar três, quer dizer, coisas que acontecem. Eu até sou muito contido nisso, porque acho que o que se passa é o que está ali dentro e interessa-me até pouco festejar golos de outras equipas, não é do meu feitio, mas de facto era incontornável porque era decisivo para o Benfica. Eu não sou um entusiasta de festejar até nem sequer um segundo lugar, disse eu aqui e mantenho, não vou dizer agora uma coisa diferente. Para mim o segundo é o primeiro dos últimos, portanto não há razões
neste
para grandes festejos. Agora, do ponto de vista financeiro, concedo, e quando o Jaime disse isto já num programa anterior, eu disse-lhe o mesmo, disse, não, está bem, realmente, do ponto de vista financeiro, não era irrelevante,
claro. E
foi importante
disso,
para o Benfica.
É o prestígio de estar, nos Champions, é obviamente importante. Agora, em relação a este jogo do Benfica com o Moreirense, Ricardo, se me permite...
10 segundos só.
Só tem 10 segundos.
10 segundos para falar do jogo Benfica, temos que ir ao trânsito, porque eu quero avaliar aquilo que vem a caminho, quer para Sporting, quer Benfica, quer para...
Bem, é que, pronto, é que o Telmo esteve tanto tempo a falar...
Também estava a falar um bocadinho da festa do Porto.
Já, e depois por isso mesmo, justamente.
Uma festa tão bonita.
Justamente.
Um jogo
bonita.
Parece que o Benfica,
justamente.
Melhor que o ambiente na segunda circular, diga-se.
Parece que
o
Benfica afrontou... Não digas palavras feias contra o Benfica,
parece que o jogo
Benfica foi contra o... Deixa eu ouvir o Jaime, por favor.
O que eu gostava de dizer é que o retrato do Benfica Moreirense é o retrato de uma equipa que já não acreditava sequer que aquele objetivo do segundo lugar fosse possível ser alcançado. Porque, efetivamente, não é o Benfica que o conquista, é o Sporting que o perde e o entrega de bandeja ao Benfica. Quando o Telmo diz, e bem, que ouviu na Luz festejar-se 3 golos, é porque, efetivamente, o Sporting não esteve na Madeira, não esteve nos Barreiros. E é daí que eu penso que, se calhar, Jorge Jesus não vai estar sequer na final da Taça de Portugal, porque Bruno de Carvalho não lhe vai dar a oportunidade de ele ganhar mais um título.
Essa avaliação o Jaime já tinha dito há pouco, utilizando a expressão um jogo cinzento do Sporting na Madeira. Miguel, temos que voltar ao assunto Sporting, já vamos ao Porto, até porque a equipa técnica do Sporting, eu recorro a um ecrã que tenho à minha direita, à RTP, a uma imagem da RTP que diz que a equipa técnica do Sporting foi suspensa e vai falhar a final da Taça de Portugal.
Não é,
Jaime, quero ouvi-lo sobre isto, de resto esta era uma possibilidade que nós conversávamos antes do início do programa aos dois.
Exatamente, e portanto tudo começa a ficar mais claro, obviamente, portanto Jorge Jesus não vai poder festejar a conquista deste suposto título, caso o Sporting vença a final da Taça de Portugal. E aquilo a que eu assisto com muita tristeza no meu clube é ver um Sporting completamente dividido, completamente fraturado, eu diria. O Sporting está fraturado porque, vamos ser claros e dizer as coisas sem rodeios, nós temos um finalizador chamado Base Doss, que é, de facto, como finalizador, um jogador extraordinário, mas que já de algum tempo esta parte deixou de festejar os golos. Ele apenas cumprimenta quem lhe fez a assistência para golo. Ele já não festeja os golos do Sporting. E isto, estamos a falar do melhor finalizador do campeonato português. Como finalizador, o Jonas é mais do que finalizador, porque é um jogador de equipa, não é?
Não sei o que é. O Jonas é um goleador.
Agora, é de facto, o Base também, é de facto Jonas extraordinário. É de facto extraordinário como o Sporting conseguiu ir buscar um jogador como o Base Dost para substituir Slimani com desvantagem em termos de jogo jogado, mas com vantagem, nomeadamente, na concretização, na feitura dos golos, na concretização das bolas dentro da baliza, é indiscutivelmente superior a Slimani, e, no entanto, o nosso finalizador, o nosso do Sportingista, nem sequer festeja os golos. Por outro lado, vemos atitudes inacreditáveis por parte de outros jogadores, como foi o caso do Gelson no outro dia, quando tirou a camisola e ficou liminarmente suspenso do jogo no Dragão. É uma coisa que não pode acontecer quando nós vemos algumas coisas que se têm passado em campo. Agora, na realidade, eu também acho que é completamente injusto estar-se a crucificar jogadores como o Rui Patrício. O Rui Patrício tem 16 anos de Sporting. Quer dizer, tem mais anos do Sporting...
Foi algo que o Telmo também disse há pouco.
Tem mais anos do Sporting...
Ouvir o Miguel, deixa-me ouvir o Miguel também e o Telmo sobre isto.
Muita gente que anda por lá. E também o William, que é um jogador que me agrada particularmente, toda a gente sabe, jamais o escondi, sempre elogiei, tem um futebol absolutamente único, na minha opinião, e também me custa que...
Jaime, deixa-me ouvir o Miguel e o Telmo sobre isto, até porque, Miguel, primeiro, isto vai um bocadinho ao encontro daquilo que, quer o Miguel, quer o Telmo, diziam há pouco, em relação àquilo que é a gestão Bruno de Carvalho.
Sim. É.
Eu diria que isto é inédito. Deixa-me só recuperar para os ouvintes que não apanharam. A equipa técnica do Sporting, avança à RTP, foi suspensa e vai falhar a final da Taça de Portugal. Era isto que eu gostava que comentasse.
A equipa técnica. Não a equipa de futebol profissional.
Outra vez. Desta vez é a equipa técnica.
Ora bem, nós estamos aqui a comentar a realidade e a realidade impõe-se, mas nós naturalmente estamos com alguma dificuldade a acompanhar o ritmo de vertiginoso. Isto é uma espécie de queda de muro em Alvalade. E apesar de eu achar que faz sentido que as pessoas falem e reúnam, é uma semana da Taça de Portugal e eu percebo, nós percebemos, que o Bruno Carvalho quer ganhar a Taça de Portugal sozinho. Não quer ganhar a Taça de Portugal com Jorge Jesus. Portanto, isso indica, obviamente, desde logo a porta de saída a Jorge Jesus. Vamos ver como, em que circunstâncias, com que indenização, com que guerra comprada.
E quem é que se sente
indica,
no banco no
indica que Bruno Carvalho quer ganhar a Taça de Portugal sozinho, mas, se a perder sozinho, também não ficará impune perante os sócios. E, portanto, isto é algo que é inédito no futebol português, porque, enfim, não é nenhum verão quente que acontece no defeso, acontece em pleno final de época com uma taça, e eu acho que isto vai, naturalmente, adensar as responsabilidades sobre Bruno Carvalho. E vamos ver como é que o plantel, estes jogadores que aparentemente, pelo menos grande parte deles, estaria com Jorge Jesus, pelo menos agora, desde há umas semanas, vai reagir perante a saída do técnico, tendo que ser, vamos agora pôr isto de uma forma grosseira, treinados por um presidente.
Telmo, gostava de ouvir também sobre esta situação de última hora.
Sim, olha, eu queria só voltar aqui um bocadinho atrás para dizer uma coisa que é a minha opinião. Tem a ver um bocadinho com o que o Jaime estava a dizer só o seguinte, que é, vamos imaginar, se o Sporting tivesse ganho na Madeira, eu acho que este resultado do Benfica, é verdade com aquilo que o Jaime diz, o Benfica não estava, parecia haver ali um problema de motivação para esta última jornada da parte do próprio Benfica.
Sim,
estou de acordo.
Baixo,
até aí estou de acordo. Agora, eu acho, e gostava de dizer isto, como benfiquista, eu acho que em alguma medida se fez justiça, porque se o Sporting tivesse ganho na Madeira, o Sporting ficaria em segundo em função do confronto direto. Em dois jogos, que é a minha opinião, já o disse aqui, e a opinião da maior parte dos comentadores, a Benfica só é superior.
Mas avalie-me esta situação de última hora, por favor.
Só esta nota em relação ao que se passou.
Passar disto
para esta realidade, que, em alguma medida, me leva também à semana anterior. Eu, na semana anterior, disse aqui que estava convencido que, dos três treinadores, o Jorge Jesus sairia, o Sérgio Conceição pode sair, não sei se sai ou não, mas por razões completamente diferentes, será quando muito o preço do seu sucesso, acho que a direção do Porto estará a tentar travar essa saída, porque haverá seguramente interessados.
A cláusula não é grande também.
E que provavelmente o único a ficar seria o Rui Vitória, independentemente do que acontecesse nesta última jornada. Isto começa a dar-me razão, não que eu estivesse à espera que isto acontecesse nestes termos.
A dar razão em parte, porque estás-te a esquecer de um aspecto fundamental,
já relativamente ao qual... Quero ouvir o Miguel por causa da festa no Porto.
Começa-me a dar razão. Ou Ricardo, é só terminar este meu raciocínio dizendo o seguinte, eu acho que, perante o que aconteceu, o presidente do Sporting, pelo seu estilo de liderança, mas não é só ele, já vimos muitos outros presidentes fazer isto no passado, precisa de um culpado. E, aparentemente, o culpado, ou o culpado que ele vai apresentar é Jorge Jesus. Como é que isto vai cair dentro do Sporting e dentro do plantel? Eu não sei. Aí partilho as dúvidas do Miguel, estou de acordo com ele.
Deixem-me só dizer que o DN também, em última hora, avança, e eu estou a recorrer à SIC Notícias, avança que se Jorge Jesus não estiver no Jamor, os capitães também não estão disponíveis para subir ao relvado. Eu estou a falar de o William Carvalho e também de Rui Patrício.
Há um aspecto, em tudo na vida não há situações exclusivamente negativas, embora tudo aponte para que o grosso das perturbações causadas por toda esta situação no Sporting, que já dura de algum tempo para cá, seja obviamente muito negativa, não é? Agora, relativamente àquilo que o Telmo estava a dizer, há um aspecto que eu gostava de salientar. É que o Benfica, embora evidentemente jogando para conquistar um objetivo importante, que são os tais 43 milhões de euros, que poderão chegar, eu faço notar, poderão chegar a 50 e tal milhões de euros, se o Benfica ganhar os 4 jogos da terceira para ele.
Não vamos, voltar, isso nós não estamos aqui a discutir agora o Benfica,
já está discutido a questão do jogo.
É muito importante dizer isto. É que
o
Benfica vai começar a época quase um mês mais cedo do que o Sporting e o Porto.
Na próxima semana,
isto é fundamental.
Tenha paciência,
para estabelecer uma pré-temporada
semana,
como deve
na
ser.
Na próxima semana com o Tiago Alves, de resto era o tema para hoje, era que olhássemos com algum pormenor para aquilo que vai ser a vida de Benfica, Sporting e Porto na próxima temporada, mas como a força da atualidade assim o exige, nós dedicámos grande parte deste programa ao Sporting por causa desta situação insólita, digo eu, que está sobre a mesa, que é a equipa técnica do Sporting ter sido suspensa para a final da Taça de Portugal. Mas, como estão de acordo também, não seria justo da minha parte que nós não falássemos daquilo que foi a festa do fim de semana, a terceira parte da festa do fim de semana, foi o regresso do Porto à Câmara Municipal, 19 anos depois, à varanda da Câmara Municipal onde levantaram a Taça de Campeão Nacional. Eu diria que isto é uma questão simbólica, Miguel, para mais de 150 mil pessoas que estavam nos aliados.
Ricardo, eu quantos minutos tenho para sorrir? Pai, 3, não é? Portanto, saindo então deste ambiente crispado de Sporting, da realidade atual, dizer que foi uma festa como eu nunca vi. E eu já vi muitas festas, já vi festas de campeão europeu, de Liga Europa, de pentacampeonatos, de tetracampeonatos, tris, muitas festas de taça intercontinental, mas nunca tinha visto.
Isso é mérito do Benfica,
uma festa como esta.
Deu...
Não, também contribui, obviamente,
quatro
a vontade,
de seca,
o de novo. E de facto.
Isso foi como quando acabou a ditadura,
não
Miguel,
foi preciso.
Anos.
Eu comparo precisamente a isso. Claro. Eu comparo precisamente
há,
ao fim da ditadura.
Falta, quando há muita falta de alguma coisa, a explosão é sempre maior,
exatamente.
Não é?
Há um momento de liberdade aqui, de facto, no Porto, que passou pela Avenida dos Aliados. Foi uma festa muitíssimo bonita, muito bem organizada, sem mácula do ponto de vista do que é o portismo. Eu sei que tu vais falar, mas pronto,
deixa-me só dizer uma coisa. Deixa-me só dizer que já hoje à tarde houve um novo banho de multidão no estádio.
Um treino aberto, maravilhoso.
Num treino aberto, onde a equipa técnica e os jogadores foram completamente engolidos.
Claro, foi absolutamente maravilhoso. A festa nos Aliados, enfim, com entre 150 a 250 mil pessoas, seja o que for, vamos para uns 200 mil. Foi extraordinária, os jogadores, o plantel, todo aquele povo que merece tanto este momento, como dizem, parafraseando o Telmo, de fim de ditadura e de liberdade, é algo que me enche de alegria. E depois sermos recebidos na Avenida dos Aliados, na Câmara Municipal, pelo Rui Moreira, Dr. Rui Moreira, Presidente da Câmara do Porto, que teve, enfim, a inteligência, a sagacidade e a hombridade de reconhecer aquilo que uma pessoa nos obliterou e nos deixou fora durante 19 anos. 19 anos em que o Porto não ia à Câmara do Porto, um ano, 19 anos tão grandes como o jejum que o Porto teve de títulos antes da era Pinto da Costa. Daí que tenha sabido muitíssimo bem, daí que tenha sido uma manifestação de uma cidade, de uma região, de um país, de um clube, de afeto, de portismo, como eu nunca vi e que me encheu de alegria, sobretudo pelas pessoas que tanto, tanto mereceram isto.
Miguel, aproveito.
Belíssima homenagem também ao Presidente Pinto da Costa pela cidade do Porto, que naturalmente retribui em muito tudo o que o Presidente, o maior Presidente da história de um clube em Portugal.
Miguel, suponho que esse seja o melhor da semana ou o pior?
Bom, é claramente o melhor, há mais coisas para além disso, mas obviamente que esse é o melhor e, portanto, seduzido pela contenção do tempo, aqui vos deixo apenas esse melhor do Porto em festa. Depois o pior, pronto, o Sporting a perder a carruagem do acesso à Champions, o ambiente crispado em Alvalade, neste clima, agora sim já de guerra civil, Estoril e Passos, a violência em Vitória em Guimarães, com uma violência desmedida sobre um adepto do Floco do Porto, a despenalização a Ruben Dias e também, enfim, Rui Vitória não dar os parabéns ao Porto, isso nem me incomoda muito, mas sobretudo a não reconhecer o mérito do Porto, que é mais que evidente. Eu gostaria aqui, inclusivamente, dar os parabéns ao Benfica pelo segundo lugar, um clube que teve até uma enorme fé, uma enorme crença, como se estivesse quase abençoado em início este ano.
Obrigado,
e que consegue esse segundo lugar, espreitando muitas vezes da terra como um animal.
Obrigado, Miguel.
Melhor e o pior?
Melhor.
O melhor, obviamente, enfim,
ouvir o
dentro das circunstâncias, o Benfica na Champions,
pior.
Jonas a igualar Eusébio, e já agora uma palavra especial para Petit e o Moreirense, para o Vitória de Setúbal e para o Feirense também, a safarem-se na última da hora. Eu acho que isto é o melhor. O pior, se quiser já, Ricardo, não sei.
Quero rápido.
Pior, obviamente, esta crise no Sporting, agora sem equipa técnica, parece que é o Nelson que vai dirigir a equipa, pelo menos é a última coisa que eu estou a ver aqui. O Sporting, que dava como certo o segundo a ficar em terceiro. O Braga, que podia ter chegado ao terceiro e acaba em quarto.
Obrigado, Telmo.
E por último, esta festa, Jaime, que o Miguel está tão contente, feita de insultos e de ódio contra o Benfica, mais
Sporting,
uma vez.
Da Taça de
Muita libertação não justifica tanto ódio.
Eliminando o Benfica na meia-final, a subida de duas equipas das Ilhas, Madeira e Açores, ficando todo o território nacional representado na Primeira Liga, isto o melhor. O pior é, obviamente, o facto de o Sporting estar mais uma vez nas bocas do mundo desportivo nacional, e pelas piores razões. E fico-me por aqui.
Obrigado, Jaime Mourão Ferreira, Telmo Correia e Miguel Guedes. Os grandes adeptos estão de volta de hoje, 8 dias depois das 7 da tarde. Antena 1.